7 da noite em Brasília.
Segurança para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 no Brasil já está pronto.
Recenseadores começam no início do mês que vem a fazer o levantamento da população do país e pela primeira vez com questionário totalmente informatizado.
Candidatos que vão fazer o Enem este ano têm agora até a próxima sexta-feira para pagar a taxa de inscrição do exame.
Quarta-feira, 21 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, afirmou hoje que o plano de segurança para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos já está pronto.
Nós já temos um plano preparado para a Copa do Mundo, que passa desde o controle de estrangeiros no aeroporto, no porto, na fronteira brasileira pela Polícia Federal, com a segurança nos estádios de futebol, na cercania desses estádios de futebol, para as delegações estrangeiras que estarão no Brasil. Já um plano. Um plano que, claro, que se originou no Pan-Americano e que agora foi todo aperfeiçoado para um evento como o Mundial de Futebol e Olimpíadas. Então o Ministério já tem esse plano de segurança pública. 4 anos é um tempo suficiente para que esse plano seja bem aplicado, que começa com a capacitação das polícias, com investimento em tecnologia, para uma segurança que seja ao mesmo tempo invisível e muito eficiente. É isso que a FIFA espera do Brasil, o Comitê Olímpico Internacional também espera isso do Brasil, e é isso que o Brasil trará para a segurança pública nesses eventos esportivos.
Segundo o ministro da Justiça, uma das novidades deste plano vai ser testada aqui em Brasília até o fim do ano, Kátia.
Exatamente, Luciana. É o novo sistema de identificação dos passageiros por meio de um passaporte com chip eletrônico. Sistema que já é usado na Europa e que demora apenas 8 segundos para fazer a identificação, como explica o ministro Barreto.
Passa o passaporte para uma leitora, naquele momento já vai se fazer uma leitura sobre a validade do passaporte, sobre sua autenticidade, em seguida é feito um reconhecimento facial e qualquer antecedente criminal, seja pelo passaporte com dados biométricos ou pelo reconhecimento facial, é identificado. Se a pessoa tiver antecedência, ela é detida naquele momento no aeroporto. Se não tiver, a porta abre, ela entra naturalmente sem qualquer interferência humana. É um processo que já vem sendo adotado pela União Europeia com muita eficiência, agiliza a imigração, são 8 segundos para o trânsito de cada imigrante nesses pontos e certamente se mantém aquele quesito de segurança que se quer num evento como esse. No primeiro momento, um piloto está sendo feito em Brasília, está sendo começado a estudar em Brasília, mas a ideia é levar para as 12 cidades sedes, em seguida para todos os pontos no Brasil onde haja trânsito internacional de passageiros.
E a fiscalização nas fronteiras também faz parte do plano de segurança elaborado pelo Ministério da Justiça para a Copa do Mundo 2014.
Segundo o governo, a prioridade nesse primeiro momento é a compra de equipamentos pesados, como helicópteros, que já devem entrar em operação antes mesmo do início do Mundial.
O secretário nacional de segurança pública, Ricardo Balestreri, disse que a Copa do Mundo é um bom motivo para acelerar as demais políticas de segurança pública no país.
Nós temos que atender os estrangeiros que vêm ao Brasil, mas nós temos, antes de tudo, que ter em vistas a população brasileira, que de per si é merecedora de todo o nosso cuidado na segurança pública. É claro que a Copa do Mundo é uma grande alavanca, é um grande trampolim para a aceleração desses processos.
Ainda segundo o Ministério da Justiça, estão sendo estudados projetos para expansão de equipamentos de aviação policial e de bombeiros. Compra de lanchas de médio porte para policiamento nos rios e mares por causa dos transatlânticos que vão atracar em estados como Rio de Janeiro e Amazonas durante a Copa.
Está prevista também a compra de equipamentos e meio não letal, como pistolas de imobilização, armamentos de gás, treinamento de cães farejadores, formação e compra de equipamentos antibombas e investimento pesado na rede de policiamento comunitário.
E também hoje o Ministério da Justiça firmou uma parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, para fazer um estudo que vai avaliar as ações na área de segurança pública no país.
Além de discutir o sistema de segurança que já existe, a pesquisa vai contribuir para a formulação de políticas públicas mais eficientes nessa área. Gabriela Mendes tem as informações.
A parceria entre o IPEA e o Ministério da Justiça foi assinada hoje em Brasília. O estudo deve orientar ações na área de segurança pública. O Instituto também vai contribuir na formação e qualificação dos Conselheiros Nacionais de Segurança. De acordo com Márcio Postman, presidente do IPEA, a pesquisa vai usar como base dados já existentes na área e avaliar o que é preciso ser feito para contribuir com a elaboração de políticas públicas cada vez mais efetivas.
Do ponto de vista da conduta da gestão e da política pública, é fundamental que, para que a realidade possa ser modificada, ela seja inicialmente melhor conhecida. O papel do IPEA nesse sentido é identificar melhor a realidade, a situação do quadro de insegurança que podemos ter, avaliando os indicadores e monitorando as informações de tal forma que isso vire algo sistêmico na gestão da política pública do ponto de vista nacional, permitindo inclusive que os conselheiros tenham melhor conhecimento da realidade do ponto de vista nacional, regional e estadual, e ao mesmo tempo estejam mais preparados para ajudar na gestão da política de segurança pública brasileira.
Para o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, é necessário trazer para o debate uma postura mais técnica, mais profissional, que resulte em uma estratégia de enfrentamento e redução dos índices de violência.
Segurança é um problema nacional, uma prioridade do governo federal e do Ministério da Justiça e deve ser tratada com metodologia, com tecnologia também aplicada a tudo, desde o planejamento da segurança até o enfrentamento à violência e à criminalidade. Por isso o Ministério investe nisso também, investe no fim do amadorismo, do empirismo, ou seja, que haja uma política efetiva nacional. Nós somos muito centrados em trazer municípios, todos os estados brasileiros, uma discussão ampla sobre segurança pública, mas mais do que uma discussão para a implementação de medidas que revertam esse quadro no nosso país. E as medidas não podem ser pirotécnicas, tem que ser medidas que efetivamente mudem esse quadro.
O projeto de pesquisa chamado Participação Social e Governança Democrática da Segurança Pública vai avaliar a experiência da participação social no Conselho Nacional de Segurança Pública, que é presidido pelo ministro da Justiça e reúne representantes da sociedade civil e dos trabalhadores e gestores de segurança do país. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
A partir do dia 1º de agosto, as pessoas capacitadas pelo IBGE vão visitar os lares brasileiros para reunir informações sobre como vivemos.
Mais de 200 mil recenseadores começaram o treinamento para o censo de 2010, que pela primeira vez será informatizado. Paulo La Sálvia.
Uma radiografia do Brasil, um retrato tão amplo quanto a missão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A partir de 1º de agosto até 1º de outubro, os 5.565 municípios do país vão ser investigados. Os detetives são os recenseadores, alguns com muita consciência, como o estudante universitário de Brasília, Carlos Thiago Goulart.
É um censo assim bastante amplo, que busca inúmeras características assim, vai do povo brasileiro, né, onde ele vive, onde ele mora, como ele vive, aonde ele está, como ele está, né, a quantidade de pessoas assim, em sua inúmera diversidade, né, que a gente tem nesse país. Então eu acredito assim que eu estou fazendo parte de um papel histórico assim muito importante, embora que seja um trabalho de formiguinha, são inúmeros recenseadores, pelo menos a gente está aqui fazendo nossa contribuição, né.
Mas antes de colocar o pé na rua e bater a porta das pessoas, muito treinamento. No país são quase 210 mil candidatos. Neste sábado, quando forem avaliados pelo IBGE, eles vão saber se realmente conseguiram a vaga para o trabalho. É o que espera a estudante brasiliense Caroline Costa dos Santos.
Minha primeira oportunidade de emprego, estou bastante animada e para mim vai ser uma ótima oportunidade de trabalho.
No Distrito Federal, segundo os cálculos do IBGE, um recenseador que aplicar o questionário em 200 domicílios por mês vai ganhar R$860. Já se ele tiver mais fôlego e passar por 350 casas no mesmo período, a remuneração será maior, R$1.400. Cada recenseador vai fazer a pesquisa numa espécie de computador de mão, armazenar os dados e depois transmiti-los para os 7 mil postos de coleta no país. Daí, o caminho é a sede do IBGE no Rio de Janeiro, que diariamente vai atualizar as informações pela internet. Quem quiser responder as perguntas pela internet também pode, mas tem que ser visitado por um recenseador. Ele vai passar para o interessado um código de acesso para um sistema diretamente conectado ao IBGE. Uma das coordenadoras operacionais do Censo 2010, Verônica Magalhães, explica a importância do levantamento.
Os dados estatísticos, né, obtidos com o levantamento, com essa pesquisa, eles se tornarão a base do planejamento público e privado para a próxima década. Então, todos os nossos governantes, bem como empresários da iniciativa privada, utilizarão os dados para prever investimentos em determinadas áreas e em determinadas regiões, dependendo da característica dos seus habitantes.
Os resultados do Censo 2010 vão ser divulgados em dezembro. Um dos dados que deve ser confirmado pelo levantamento é o da população do país, estimada em 191 milhões de habitantes. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Os candidatos que estiverem fora dos critérios de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, têm agora até a próxima sexta-feira para fazer o pagamento da inscrição no exame.
O prazo, que venceria ontem, foi prorrogado pelo Ministério da Educação até o dia 23 de julho.
O aluno deve procurar o boleto na página eletrônica do INEP, informar o CPF e a senha, imprimir e fazer o pagamento no valor de R$ 35,00 em qualquer agência do Banco do Brasil.
Segundo o MEC, apenas estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio este ano é que ficam automaticamente classificados como isentos.
Informações na internet em enem.inep.gov.br.
7:11.
Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 600 mil funcionários do Sistema Único de Saúde SUS trabalham em situações precárias.
A carga excessiva de trabalho, as condições insalubres e a falta de segurança estão entre as principais queixas dos trabalhadores.
O assunto foi tema do Seminário Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que reuniu profissionais de todo o país aqui em Brasília.
Com mais de 1,5 milhão de trabalhadores, o Sistema Único de Saúde brasileiro é hoje um dos maiores do mundo. E os desafios têm as mesmas proporções. Um deles é a promoção da saúde desses profissionais. Insalubridade, falta de investimento em qualificação, número insuficiente de funcionários, carga excessiva de trabalho, são algumas das reclamações. José Erivalder de Oliveira, médico do SUS em São Paulo, define como precária a situação de quem se dedica à saúde pública.
O trabalhador do SUS hoje tem uma situação extremamente delicada, complicada, difícil, porque as condições de trabalho nem sempre são as mais adequadas.
A saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde ganhou destaque no Seminário Nacional da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que reuniu em Brasília cerca de 2 mil profissionais da área de todo o Brasil. Além de avaliar os avanços dos últimos anos, as discussões vão contribuir para a elaboração da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS, que tem entre os objetivos a regulamentação da jornada, a garantia à remuneração adequada, ao acesso a tratamentos de saúde, à educação e à qualificação, além de ações de promoção da segurança nos ambientes de trabalho. Eliana Pontes de Mendonça, secretária executiva da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, conta que a expectativa é de que as diretrizes do Plano Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde já saiam em setembro e que o momento agora é de finalizar as discussões.
Nós montamos recentemente o Ministério da Saúde, com representação da Secretaria de Gestão do Trabalho, mais SBS, e outros órgãos do Ministério, e também bancada dos trabalhadores mais prestadores que fazem parte desse conjunto, né, de prestadores para o Sistema Único de Saúde, gestor público e gestor privado, o Comitê Nacional de Promoção à Saúde do Trabalhador, com o intuito da gente elaborar as diretrizes nacionais de saúde do trabalhador, do SUS, para você melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores. Geralmente a gente trata sempre de políticas para fora, não para os seus trabalhadores. O intuito desse comitê é você melhorar, através de um debate, através de consensos na mesa nacional, o que nós podemos fazer de imediato para melhorar a qualidade de trabalho desses trabalhadores.
O Seminário Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde terminou hoje. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O documento do Ministério da Saúde com informações sobre a Desprecarização do Trabalho no SUS na Visão dos Trabalhadores está disponível na internet em portal.saude.gov.br.
Voz do Brasil!
Luciano, você acha que os jovens de hoje em dia se interessam em fazer trabalho voluntário, em ajudar outras pessoas a, por exemplo, a levar o que aprenderam na universidade?
Com certeza, Kátia. Falando nisso, em solidariedade entre os jovens estudantes, a gente lembra do projeto Rondon, que é coordenado pelo Ministério da Defesa e que foi reativado em 2005.
Quem participa do projeto Rondon tem a oportunidade de ensinar a forma correta de fazer coisas simples, mas fundamentais, como lavar as mãos, preparar soro caseiro, por exemplo, né, a pessoas que vivem em lugares distantes, afastados e que por isso têm pouca informação.
E hoje o repórter Adilson Mastellari mostra numa reportagem especial sobre o projeto Rondon como foi acompanhar um grupo de estudantes que saiu do Rio de Janeiro para o interior de Rondônia.
Ainda faltava pouco mais de uma hora para o embarque no Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira no Rio de Janeiro. E a euforia já tomava conta dos universitários, selecionados para a Operação Madeira do Projeto Rondon. Estudantes de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, todos com um só objetivo: conhecer um Brasil que nunca viram. Levar até ele um pouco do que aprenderam nas faculdades em que estão terminando seus cursos, como explica Eduardo Pacheco, estudante de engenharia civil da USP de São Carlos.
Ah, acho que vai ser uma experiência incrível, sabe? A gente está tendo a oportunidade de conhecer um Brasil totalmente diferente, que a gente desconhece. Eu acho que a gente vai ganhar muito com essa viagem.
Essa turma vai visitar comunidades pobres de 16 municípios de Rondônia, na região norte do país. Ao todo, são 1.200 rondonistas, entre universitários, professores e coordenadores, em visita a 60 municípios de 3 estados, desenvolvendo ações de cidadania para ajudar populações que sofrem com a falta de assistência de saúde, de saneamento básico, educação e de proteção ambiental. O professor Celso Volpe, de 80 anos, é o rondonista mais antigo. Ele participa desde 1971. Ele é engenheiro eletricista de uma universidade de Santos, no litoral paulista. Para o professor Celso, o projeto Rondon está revigorado, desde que foi retomado em 2005.
Porque hoje nós formamos multiplicadores de atividades. Então, quando nós saímos de um município, nós deixamos ali o pessoal preparado para depois divulgar tudo aquilo que eles aprenderam.
Hora de embarcar e a expectativa geral aumenta. Todos vão conhecer como é o avião Hércules por dentro. São 5 horas e meia de voo. Na chegada, todos vão direto para os alojamentos. No dia seguinte, logo cedo, os rondonistas são homenageados pela tropa da Brigada de Infantaria de Selva do Exército. Para o general Paulo Humberto Oliveira, coordenador-geral do Projeto Rondon, a participação dos jovens em programas como este os ajuda a refletir sobre o futuro de cada um deles.
Eu acho que o Projeto Rondon, ele modifica esses jovens que faz parte da elite social, da elite estudantil brasileira. E no momento que eles modificam o âmago, a alma desses nossos, nessa nossa elite, no futuro isso vai refletir em políticas, em decisões que eles certamente tomarão ou assessorarão no futuro, como futuros líderes da nação, em prol desses locais mais esquecidos do território nacional.
A primeira lição é na mata. Aprenderam técnicas para conseguir água e acender fogo na selva. Aprenderam também o que pode ser consumido como alimentos vegetais e animais selvagens, como explica o estudante de Engenharia de Produção de Santa Catarina, Pedro Alvim.
A gente teve conhecimento aqui da parte dos vegetais, da parte dos animais, parte de armadilha e água e fogo. São apresentações sucintas, mas passaram informações muito, muito úteis para a gente. Isso aí é realmente como integrar o ser humano à natureza, né?
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, lembrou que nos últimos 5 anos já foram formados 9.900 rondonistas, com passagem por 652 municípios em todo o país.
E estamos aumentando progressivamente o número. Queremos chegar a um número anual de 4.000.
Na reportagem de amanhã, você vai saber sobre as primeiras ações dos rondonistas em suas comunidades de trabalho. De Porto Velho, Rondônia, Adilson Mastellari.
Ampliar ampliar a cobertura previdenciária por meio da inclusão e pela permanência dos trabalhadores brasileiros nos regimes de previdência. Essa é a finalidade do Programa de Educação Previdenciária, PEP, coordenado pelo Ministério da Previdência Social.
O objetivo é informar e conscientizar a população sobre os direitos e deveres previdenciários.
E um dos focos do programa é voltado justamente para aqueles que ainda não necessitam de cobertura previdenciária, os jovens.
Já foram firmados alguns acordos nesse sentido com estados e municípios. E a aula de previdência já está no currículo de algumas escolas, como explica Valdir Simão, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS.